softwares livres, uma reclamação de muitos que consideram um direito de todos. Mas pode chegar na robótica. Nós vamos ter, no mês que vem, um encontro chamado Sou Livre, para discutir robótica livre e, entre outras coisas, softwares livres também. E para falar sobre esse tema, estou aqui com o mestre em ciências da computação, especialista em software livre, que também é coordenador da Latinux, no Paraná. E também é hoje o profissional que está à frente de um agrupamento de profissionais que fundaram a Sou Livre. Eu estou com o Alexandro Montanha. Sr. Alexandro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, a primeira coisa que eu queria esclarecer com os nossos ouvintes, qual a importância dos softwares livres e o que são esses softwares?
Então, Gilson, nós vemos hoje o software livre como, na verdade, a democratização da tecnologia, né? É uma forma de todos os desenvolvedores hoje estarem em pé de igualdade para utilizar o código-fonte, para fazer as suas aperfeiçoamentos, né, específicos para atender a sua necessidade. Então, quando você tem acesso ao código-fonte, você tem condição de fazer essas alterações, né? Então, a grande vantagem do uso do software livre é esse acesso ao código-fonte, é esse tipo de democratização da inovação tecnológica.
Para o senhor entender, tem aquela coisa chamada hardware e software.
Sim, sim.
O hardware é a estrutura.
Exato. É o hardware, é o equipamento, aquilo que você pode tocar, né?
E é o equipamento. Software, o meu PC lá em casa, ele é o hardware.
Exatamente, é o hardware. E o software é o teu sistema operacional, o aplicativo, o editor de texto, o editor de imagem, né? O seu navegador de internet, esse é o software. O software livre, um dos grandes representantes do software livre, um dos mais conhecidos, é o Linux, né? O sistema operacional Linux. Mas a todo momento estamos utilizando outros softwares livres também, né? Como o BROffice, agora o LibreOffice, né, que está sendo utilizado por todo o governo do estado do Paraná. E eventualmente, quando você está navegando em algum lugar, um recinto como uma lan house, uma universidade, você recebe aquela mensagem, ah, você está sendo bloqueado por isso e aquilo, por aquele tipo de acesso, por um servidor. Né? Geralmente, né, 90% dos servidores da região utilizam o Linux, né, como seu sistema operacional padrão. Então, indiretamente, você já está utilizando o software livre. Né?
Significa que com esse software livre eu poderia ter uma adequação desse meu software com qualquer software que não fosse livre. Teria que ter uma sintonia entre eles. Essas coisas de bloquear o software, é porque às vezes você tem aí gente que utiliza um software pirata, por exemplo, né?
Bom, o software proprietário você tem que ter a licença dele para você utilizar. Você não pode copiar, né? Você está cometendo um crime de pirataria. O software livre você já tem essa liberdade. Você pode adquirir ele, né, você pode fazer doações, mas você pode distribuir ele gratuitamente na internet, você pode aperfeiçoar. Essas são as liberdades, né, do software livre. Então, você já não tem esse tipo de limitação. Uhum. Né? Mas, atualmente, os usuários que conhecem o sistema operacional mais popular, mais utilizado, já utilizam o software livre nos seus computadores, como alguns navegadores de internet, ou algum tipo de licença, como a Creative Commons, também é um tipo de software livre, uhum, né? É uma modalidade de software livre onde você compartilha suas ideias na internet sem ter aquele problema de direitos autorais, né, e tudo mais.
O senhor considera que os direitos autorais, eles estão chegando ao fim ou vai se criar o meio dessa popularização? Porque você tem empresas que investem muito no desenvolvimento de softwares. E os softwares livres, eles podem chegar a um ponto de concorrer de igual para igual com essas empresas que são empresas privadas em relação ao software?
Eu acredito no seguinte, Gilson. Existem softwares que atendem uma necessidade específica e aqueles sempre vão estar à frente de algum tipo de aplicação, né? E outros não. Acontece que tem um caminho de fusão, de convergência entre o software proprietário e o software livre. A Microsoft, por exemplo, faz investimento hoje em software livre. Então, existe interesse também dessas grandes empresas de software nesse novo nicho, né, nesse novo mercado. Porque nós, profissionais desenvolvedores de software, também nos beneficiamos muito do software livre, porque podemos utilizar as ideias e aquilo que já está desenvolvido para aprimorar, para aplicar uma determinada necessidade, e outras pessoas podem se valer dessas ideias. E o que eu ganho com isso? Eu posso ganhar com prestação de serviço, eu posso ganhar com uma publicidade mundial, porque eu posso estar aprimorando um produto e esse produto pode ser utilizado no mundo inteiro. Quem pode dar consultoria com isso? Né? Quem pode ganhar com isso? É o profissional.
Aquele que conhece o programa que desenvolveu ele.
Exatamente.
Então hoje as pessoas vão vender serviços e não produtos.
Exato, exato. A maioria das pessoas, dos nossos profissionais, vendem serviços, não mais produtos. Então, né? O software de caixinha já era.
Então essa ideia, por exemplo, de Facebook, essa ideia, por exemplo, de Twitter, que você tem páginas pessoais, que você utiliza livremente, acessa, discute, ninguém quer vender nada de acesso a isso. Não é que nem um clube que você paga a mensalidade.
Exatamente. Existem, por exemplo, hoje um aplicativo chamado Joomla, um CMS, que começou assim bem, o pessoal era bem descrente. Não, isso não vai dar em nada. E hoje já tem curso, né, de pós-graduação que está usando o Joomla do início ao fim para fazer a publicidade digital, para você criar o seu e-commerce, colocar na internet. Né, e aí é software livre. Então você está usando essa ferramenta. Pessoas que desenvolvem aplicações podem até vender, comercializar um plugin para esse CMS e ganhar com isso. Então, o software livre é bacana por isso. É bacana porque permite os usuários, permite a toda a classe, sem distinção, sem se valer de, olha, eu tenho um poder econômico melhor, eu posso comprar uma ferramenta de desenvolvimento, então eu vou poder desenvolver um software melhor e colocar no mercado. Com o software livre, todo mundo tem acesso. Então, basta que a pessoa, o desenvolvedor, tenha conhecimento, tenha iniciativa, né, tenha vontade, que ele pode ganhar dinheiro com isso.
Nessa relação de integração da internet com o telefone celular, por exemplo, o smartphone, né, os Apple, os iPads, os tablets, isso aumenta ainda mais a importância de um software.
Com certeza, Gilson. E a atuação do software livre está aí, né? Nós temos hoje o Android, né? Todo mundo está falando do Android também. E o que é o Android? O Android é um tipo de Linux para mobile. Né? Então, aquelas pessoas que tinham aquela visão do Linux, é muito difícil, eu não consigo utilizar, é muito complicado, eu não consigo instalar nada. Poxa, mas você está usando o Linux em um outro formato no seu celular.
Não sabe disso.
Então, o que falta? Falta a gente procurar um pouco mais de informações a respeito do software livre.
Agora que eu falo um pouquinho sobre robótica. Vocês têm um encontro em novembro, dia 11, 12 de novembro, exatamente para discutir, entre outras coisas, software livre, mas também robótica. O que a robótica tem a ver com esse software livre?
Pois é, Gilson, eu também fiquei com essa indagação, sabe? Porque eu sou da área de software, mas como a robótica hoje está no auge, né, existem muitas aplicações para vários tipos de robôs, né, até aplicações domésticas.
Coisa de casa inteligente.
Sim, robôs que vão lavar a louça, limpar o chão. As mulheres agora vão ficar querendo saber mais sobre robótica, né? Mas fazer as compras, cuidar do estoque da sua geladeira e tudo mais. Diversos tipos de automação. A robótica livre é quando você tem o acesso também ao hardware livre. Ao equipamento livre.
Aí falou daquela parte física mesmo.
Exatamente. E quem pode falar sobre isso são as pessoas que têm um domínio total, como o Danilo R. César, realmente vale a pena conhecer essa pessoa.
Então vocês vão em novembro trazer uma série de profissionais que vão discutir esse tema.
Exatamente.
Para que é direcionado isso? Quando você fala de robótica, a gente fala, por exemplo, a construção civil mexe muito com isso, a arquitetura.
Isso. Eu estava muito preocupado em trazer a robótica para cá, para Maringá. Qual que vai ser o público-alvo, né? E o Danilo me disse o seguinte: não, eu quero os professores da rede pública de ensino, que eu quero apresentar a robótica e deixar a robótica muito simples para eles. Né? Tanto que ele está trazendo uma série de kits que podem ser colocados em computadores comuns e os professores podem utilizar a robótica de forma pedagógica. Né? Tanto que a formação dele, a área de atuação dele, é na área de robótica pedagógica.
O termo que a gente tem de robótica parece uma coisa muito distante, mas ela é muito mais próxima, no caso, do que a gente imagina.
Exatamente. São aplicações... que você, quando você olha o software, trabalha com software, parece que não é muito tangível. Aí você coloca num equipamento, num hardware, e começa a visualizar ele funcionando, aí a coisa muda de figura. Né? Nós mesmos estamos desenvolvendo um softwarezinho ali para colocar dentro de uma aplicação, de uma plataforma, né? Para que o robozinho siga as pessoas e faça um tipo de publicidade, um marketing digital, né, dentro do evento. Então, olha uma aplicação, né, que até então você fica imaginando, não, como que eu vou usar um robozinho para isso? Ué, publicidade, marketing, serviços e tudo mais.
Agora, essa relação entre a tecnologia, software, robótica, E as empresas? Porque as microempresas, as pequenas empresas, reclamam muito que elas não têm como investir, às vezes, numa tecnologia elevada. O custo é muito alto. Isso pode significar uma redução de custos de investimento e inovação?
Ah, com certeza, Gilson. Quando você tem, não tem acesso à tecnologia, né, a tecnologia é para poucos, aquela tecnologia é cara. Quando muitas pessoas procuram determinada tecnologia, começa a ter uma busca por essa inovação e mais produtos entram no mercado, a tendência é que isso fique mais popular e mais acessível. Então eu acredito que o momento é esse, né? As coisas estão ficando mais acessíveis, a tecnologia está ficando mais barata e as aplicações de robótica irão surgir com certeza. É natural isso.
Então você pode chegar a ter empresas que produzem em série esse tipo de tecnologia.
Sim. Agora nós estamos visualizando isso na prática pedagógica, né? Nas escolas. O que vem por aí a gente vai conhecer com as soluções que algumas empresas vêm apresentar durante o evento.
Dessa mistificação que a gente tem, agora morreu o Jobs, que é um dos fundadores da Apple, o fundador da Apple, e você tem o fundador da Microsoft, que são considerados personagens quase que emblemáticos quando se fala de tecnologia de informação. Pode ser também que nós tenhamos isso com pequenos empresários, com os empresários que comecem a desenvolver programas e projetos e softwares que revolucionem, por exemplo, algum campo de atuação, para um pouco esse controle, esse monopólio da produção de software?
O que deixou Steve em evidência foi a genialidade dele, né? Uhum. No mundo do software livre nós temos também os nossos ícones, né? Uhum. Os nossos ídolos, como o Linus Torvalds. E eu acredito que isso é mais fácil com o software livre, porque, como eu já disse, você tem acesso à tecnologia. Então você pode fazer uso disso. E eu acredito que muita coisa deve ser mais publicada dentro uhum. dessa área de tecnologia. Devemos dar mais atenção às inovações que são desenvolvidas. A ideia do evento, Gilson,
também é para isso.
É exatamente isso, né? É trazer, é descobrir esses talentos e projetar esses talentos. Estive em vários eventos, né? Em algumas dessas oportunidades, encontrei pessoas criando produtos fantásticos, né? E que estão colocando no mercado e são produtos inovadores e com certeza irão ficar
mudar em a vida de muita gente.
Com certeza irão mudar a vida de muita gente.
E a gente acaba não conhecendo isso.
Mas devemos conhecer, né? Por exemplo, nós temos vários personagens brasileiros que foram destaques assim, mundiais, né? E não foram conhecidos, né? E eu acredito que agora, né, com o Steve Jobs, com essa, infelizmente, essa tragédia, né, essa perda, mas eu acredito que agora é um bom momento para que a gente possa utilizar a mídia para usar em benefício da inovação tecnológica, em benefício da projeção desses profissionais, dessas pessoas extremamente capacitadas, né, e capazes, que podem utilizar o software, que podem ter acesso porque é livre e porque não tem um custo e podem assim, né, desenvolver os seus projetos, seus sonhos, materializar isso.
Senhor Alexandre Montanho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a você, Gilson.
Conversei com o Alexandre Montanha, ele é mestre em ciência da computação, especialista em software livre. Conversamos sobre software livre e também conversamos sobre um evento chamado Som Livre, que você pode saber um pouco mais sobre ele. Então aqui o site, que é o www.soulivre.soulivrex, é isso?
Isso.
Soulivrex, PSL-PR.org.br. Repetindo, soulivrex, tem um X aí, .PSL/PR.org.br.
Mas nós temos mais dois endereços para facilitar.
Então, pô lá.
Tem o www.solivre.com.br.
Ficou bem mais tranquilo?
Isso, e o www.solivrex.com.br.
Aí você pode acessar e saber mais sobre o evento que acontece em novembro. Nós vamos fazer mais entrevistas com, inclusive, pessoas que vão estar presentes fazendo palestras sobre robótica e também softwares livres. O que é um momento importante de inclusão, que se fala da inclusão digital, do acesso a serviços que podem trazer benefícios da escola ao micro e pequeno empresários.